Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Mais ou menos. Deu para entender?
Sim, 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 tá ótimo. Como é que... Porque eu fiquei pensando aqui no que você falou, Bernadette, desse encontro com... Quando tem alguns pensadores, filósofos, enfim, né, trazem isso, né, de quanto mais conhecimento você tem, isso não significa felicidade, né? Muitas vezes é o contrário, né? Você passa a sofrer justamente porque você se depara com, digamos assim, você tem acesso a determinados conteúdos. Por exemplo, isso que você estava falando, né? Você era uma marceneira e aí você se tocou que você estimulava a derrubada de árvores de 200 anos, né? Porque aquela madeira poderia fazer determinada coisa, tal, né? E isso deixou você bem incomodado, assim, né? Sofreu e tal. Assim, enquanto você falava, eu pensava assim, eu concordo demais com você quando você fala desse câncer, né? E é um câncer extremamente violento, assim, né? No sentido
acelerado, né?
Rápido, isso, né? E eu acho que tem muita gente, eu muitas vezes chego nesse ponto e penso, cara, não tem saída. Vamos fazer só o tratamento paliativo para a gente seguir mais ou menos como der, assim, porque não tem mais volta, né? Em vários momentos a gente... Porque, assim, a gente tem isso que você fala do conhecimento, e a gente tem... E eu acho que há uma diferença entre conhecimento e informação, né? Assim, a gente tem muito acesso à informação, tem muito conteúdo, né? O tempo todo, né? Você entra no Instagram, você entra... Liga a televisão, né? Agora tem um Big Brother da guerra, assim, né? É o tempo todo aquilo acontecendo e as informações chegam assim de forma imediata. O que aconteceu lá na China ou nos Estados Unidos, a gente sabe no mesmo instante aqui, né? E isso é pesado.
Antes, uma narrativa, né? Antes a gente acreditava numa narrativa, agora a gente está vendo. Ainda
isso.
Que tinha narrativas também, né?
Exato, exatamente. Então, como que, né? Acho que você já respondeu isso, mas eu acho que eu vou insistir um pouco mais aí, porque eu acho que é uma questão para mim bem importante, assim. Como que a gente pode se blindar um pouco, né, desse impacto que tanto sofrimento, tanta destruição, né, pode nos atingir, né, e assumir uma posição ativa, né, disso que você fala, como Paulo Freire também, né, do esperançar, né, de ser uma esperança ativa, né, uma esperança em movimento, né, de fazer as coisas a partir de uma outra consciência, de um outro lugar, né, quer seja... Enfim, né, desde como que a gente dorme, como a gente acorda, o que a gente consome, né, e o que a gente diz, né, eu acho que... Então, né, eu fiquei pensando nisso enquanto você falava, né, como que a gente pode dar esse giro aí, né, de posição, né, que eu acho que talvez isso que você aborde no curso, né, e acho que isso traz à tona, né, eu acho que questionamento pessoal, assim, né, de que a gente pode fazer, né?
É bem legal isso que você está me perguntando. O budismo, ele vai mostrar que o que está acontecendo fora, né, mas isso também está acontecendo internamente, tá? E na medida que você começa a entender o que acontece internamente com você, questão número um, em geral a gente nem sabe, né? Quando a gente está passando por tudo que a gente passa, nas várias experiências que a gente tem na vida, e naquilo que fica marcado, né? A gente não tem ideia de que isso em si traz um olhar de construção. E o budismo diz assim, todos os seres sofrem. Essa é a primeira nobre verdade, o sofrimento existe. Mas ele é construído, essa é a segunda nobre verdade. Então, a gente entender que a cada momento nós estamos fazendo um olhar construtivo para tudo que nós estamos experimentando, esse é o treinamento budista. A gente saber reconhecer no surgimento de uma paisagem o que, que a gente constrói e, a partir desse contato, como que as minhas reações acontecem. E essas reações, elas podem ser horríveis, danosas, ações de raiva, de repúdio, ou elas podem entender o mecanismo que está acontecendo de co-construção com a realidade. E ela, cada pessoa, né, que treina isso, ela pode refazer o caminho e construir uma nova realidade. Então, falando no, numa perspectiva bem ampla e filosófica, tá? Uhum. O que está acontecendo hoje no planeta e para as pessoas e com as pessoas é que elas não estão sabendo lidar com esse modo de construção. Elas não estão sabendo, elas não sabem nem que elas constroem, né? O nosso Lama, ele faz uma brincadeira assim, ele mostra um cubo tridimensional e pergunta para a pessoa: o que, que você está vendo? Aí algumas pessoas até ficam com dúvida naquele cubo, assim, por que, que ele está me mostrando isso, né? E aí, mas quem vê o cubo só tem linhas, né? E tem o cubo, o desenho de um cubo. E a gente percebe que ao ver o cubo, a gente faz ele ficar tridimensional. Mas ele é plano, porque ele está desenhado num papel. Mas na hora que a gente vê o cubo, ele se tridimensionaliza na nossa mente, no nosso cérebro, é uma operação cerebral. Mas ali tem um paradigma e a gente não sabe que tem. E a gente olhar o cubo, ele inclusive gira, ele tem um lado e o outro, e a gente fica olhando e ele vai para frente e para trás, assim. Então você vê numa experiência, numa experimentação bem simples, né, que é mostrar o desenho de um cubo, a gente pode olhar o mundo inteiro. Tudo tem outra perspectiva, tudo tem a perspectiva do outro, o que, que aconteceu para que o outro agisse daquele modo. Ao conhecermos que nós temos essas operações mentais internas e que cada um tem, então a gente começa a se relacionar de uma outra maneira. Se o budismo conseguisse alcançar todos, a gente conseguiria fazer com que o planeta acordasse. Por isso que se diz assim, que todos os seres são Budas. Na hora que o ser acorda e entende as operações mentais, na própria perspectiva e aquilo que está sendo oferecido como paisagens, isso é o despertar. Na hora que você vê que o outro fez o que fez, porque estava sofrendo também, a gente já tem um amolecimento no coração, né? E a gente já inclui aquela pessoa. Então, a gente, ao incluir, o outro já percebe que você incluiu. Então, já para de ser tão aguerrido e começa a possibilitar um diálogo, uma conversa. E até o ponto que a gente pode chegar juntos assim, e aí, vamos junto, vamos fazer melhor o que a gente está fazendo. Então, quando a gente trabalha com pequenos núcleos, né, o nosso núcleo familiar, que não é fácil, é super desafiador, né, mas ele é também uma célula desse grande conjunto. Então, quando a gente trabalha núcleos familiares, né, um núcleo um pouquinho além do familiar, que são os nossos colegas, pessoas com quem a gente tem afinidade, e outras até que não, porque a gente trabalha com muitas pessoas novas e diferentes, cada uma delas com seus conjuntos e perspectivas. Então, esse círculo também é possível de ir trabalhando um nível de apaziguamento, compreendendo que cada um está construindo a cada momento. Então, esse tema que eu estou falando é um tema muito estimado pelo Dalai Lama. Ele ensina isso como a responsabilidade universal. Na medida que as pessoas tenham uma ética, vou falar de ética, né? É uma compaixão, mas como a compaixão é algo mais profundo, então vamos falar de ética. A ética não pode ser uma regra. A ética tem que ser vivenciada, porque a gente compreende verdadeiramente o outro. E na hora que a gente compreende, a gente quer fazer tudo diferente para poder livrá-lo, para poder aliviar, para poder beneficiar, cuidar. Então, isso vai transformando o modo da pessoa fazer. Como propagar isso de um modo assim amplo não é fácil.
Uhum.
Então, cada um de nós tem uma responsabilidade. Quando se fala de responsabilidade, não é só numa atitude assim, tipo, eu vou parar de comprar coisas que tenham plástico. Isso é ótimo, né? Todo mundo deveria fazer isso. Mas isso é só um aspecto grosseiro. No nível sutil, está acontecendo uma outra coisa. Está acontecendo assim uma abertura para que eu e outras pessoas também mudemos a atitude. E é isso que a gente precisa propagar, sabe? Um coração compassivo, que é um coração corajoso, verdadeiro, ele vê tudo. Ele não vai contra, mas ele vai acolher e vai a favor, junto, né? E ele vai trazer estruturas, eixos, para que o outro possa fazer melhor. Ele vai impedir que coisas horríveis estejam acontecendo, então tem coragem aí. E ele vai ter uma capacidade transformadora. E essa transformação, ela às vezes não é visível. Ela não é concreta, assim. Às vezes ela é sutil. Mas nisso tem uma propagação como uma onda, assim, influenciando muitos e muitos e muitos. Os seres da natureza influenciando tudo, a todos, né? Então, isso é amplo.
Uhum.
Muito amplo. É muito, né, difícil de sintetizar, como eu estou falando assim aqui agora. Mas eu queria que ficasse como uma ideia, né?
Uhum. Muito legal, Bernadette. Eu acho que acho que deu para a gente ter um pequeno acesso aí, né, a essa ideia, a essa posição, a essa ética, né, de viver e de se responsabilizar, né, pela nossa ação frente ao mundo, frente ao outro. Né, a gente está chegando, uma pena, a gente está chegando no fim do nosso encontro hoje. Marta, o que você gostaria de para a gente finalizando aqui? Tá fechado o seu microfone, Marta. Marta,
você
fechou o microfone?
Ah,
isso, agora sim.
Eu e o botão.
Sim, vamos lá.
Que é muito bom poder ter a Bernadette falando desse equilíbrio do racional, do emocional, de como colocar na prática, do trabalho de formiguinha, e principalmente da inspiração, né, de como fazer com que o outro se sinta inspirado por isso, né, e de se responsabilizar também, de entender que está tudo interligado. Eu acho bem importante você falar, porque assim, rapidamente, como que a gente faz para saber mais sobre o curso E também você, numa conversa, comentou que vai fornecer um curso de Roda da Vida, do budismo, que fala das nobres verdades. E eu acho interessante para a pessoa entender um pouquinho mais como é que ela pode acessar isso.
Ai, são duas coisas, tudo ao mesmo tempo, né? E quando surge, é tudo ao mesmo tempo aqui e agora. Um curso era para acontecer 2 semanas atrás, mas a gente acabou trazendo mais para agora. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu estou falando da Carta da Terra, do programa de ecodesign. Eu acho que precisa de um esclarecimento, né? Um módulo introdutório vai acontecer agora, sexta e sábado. Sexta à noite, às 19 horas. Sábado, às 9, às 15 e às 19 horas. Então, são 4 momentos, né? Como se fossem os 4 módulos dos eixos da Carta da Terra, tá? E esse é o módulo introdutório do curso da pós-graduação, o programa de ecodesign, tá? Pós-graduação em ecodesign. As pessoas que fazem o ecodesign completo, elas se tornam especialistas em ecodesign, tá? Ecodesigners. E elas não precisam ser designers. Tem pessoas de várias áreas que têm participado. Nós já tivemos geólogas, biólogos. Aliás, é uma delícia, porque essa diversidade de raciocínios e pensamentos, um completa o outro. E o programa em si, daí com o módulo 1, vai começar no dia 14 de abril. E então são 24 horas por módulo, todos os meses nós temos quinta, sexta, sábado e domingo como um bloco, e depois toda sexta-feira, ou seja, por um ano e meio, aulas nas sextas-feiras, e uma vez por mês um bloco aonde vai mudando o assunto. Vamos falar sobre a história da sustentabilidade, como que surgiu, até a história da insustentabilidade, nós vamos ver, as perspectivas filosóficas que existem, os vários métodos, parâmetros e cases em ecodesign, empresas, organizações que atuam nessa área no mundo e aqui no Brasil. Vamos falar sobre a ética, essa ética secular, mas também uma ética prática de diversas empresas que aplicam a ética nos seus departamentos, na sua política. Aí vamos falar sobre a perspectiva do mercado, o que é isso do mercado comum e ético, justo, e da economia solidária. Vamos falar sobre a economia e as várias perspectivas, a economia verde, o greenwashing, né? Então, sempre trazendo assim um contraste, aquilo que não é sustentável e que às vezes tem uma etiqueta, né, de que seria sustentável, e o que seria sustentável. Então, a economia ética, a economia solidária, a economia circular, que hoje está trazendo assim toda a prática para a gente praticar a sustentabilidade com lucro, com, né, economia, econômico, né, beneficiando grupos, inovação social, beneficiando a sociedade e tal. Então, o curso é bem completo. Eu acho que vale a pena entrar lá no site, dar uma olhadinha e mostrar, inclusive, que a gente sai do curso fazendo projetos, né?
Sim. No site Design ao
Vivo. No site Design ao Vivo e
.com.br, né?
.com.br e o Instagram Design ao Vivo. A gente movimenta bastante ali, assim. O YouTube, o canal da Design ao Vivo também tem várias pérolas, assim. Então, essa é a coisa toda prática, né? Agora, durante o mês de março e abril, nas quartas-feiras, dentro do Centro de Estudos Budistas, onde eu dou aula com frequência, assim, de meditação. Então, por exemplo, quem quiser vir fazer meditação, qualquer pessoa pode vir às 6 da manhã, nas segundas-feiras. Eu dou meditação. Porque se a gente faz, a gente começa o nosso dia meditando, isso muda tudo, né? Se a gente estava sentindo raiva, tristeza, o que for, a gente faz um tempo de meditação e isso muda todo o nosso mundo. Nossa perspectiva de mundo se amplia. Então, eu trabalho no Centro de Estudos Budistas, eu já fui coordenadora, já fui presidente. Uhum. E a gente promove isso, né, como um benefício para o mundo, o ensino da meditação e dos ensinamentos budistas. Então, eu dou meditações, quem quiser chega, pode chegar. E eu também, então, nas quartas-feiras, dou um grupo que se chama A Roda da Vida, que é essa perspectiva que eu estava explicando para a Marta, né? Como que a gente reconhece as paisagens e a gente vê as emoções aflitivas que surgem a partir dessas paisagens, tá?
Sim.
E esse curso vai ser todas as quartas-feiras, por 5 quartas-feiras, né? Ele tem um livro maravilhoso, que é A Roda da Vida, Um Caminho para a Lucidez, que é do Lama Padmasambhava. E ele vai acontecer de uma forma rápida, mas depois, durante o ano, a gente toda quarta-feira continua com a Roda da Vida, daí olhando cada um dos elos, cada uma das regiões de sofrimento e aprendendo a fazer transformações.
Muito legal, muito legal, Bernadette. Daí, te agradeço.
Lá no Centro de Estudos Budistas, tá?
Sim.
cebb.org.br.
Legal, legal.
Tá bom?
Muito bem, pessoal. Muito bem. Muito obrigado, Bernadette. Foi bem legal. Lembrando que o Bem Bolado tem
muito bacana
apoio da Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel. Você pode colaborar com o nosso programa via PicPay no arroba Bem Bolado na Cultura ou pixpauta@cultura.com.br. Valeu, muito obrigado. Valeu, Marta. Valeu, Bernadette.
Obrigada, querida.
Obrigada.
Boa oportunidade de conversar. Obrigada.
Foi muito legal, foi ótimo. Valeu.
Valeu.
Este foi o Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura de Curitiba. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel.